Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que não irá surpreender ninguém se eu disser aqui que nós concordamos com a decisão de privatizar a ANA, mas quando se toma a decisão de privatizar um monopólio público, deve seguir um conjunto de passos para salvaguardar o interesse público. Um deles, que deveria ter sido seguido no caso da privatização da ANA, seria dividir esse monopólio público em várias empresas. Concentrar todas as concessões numa única empresa terá custos duradouros para o interesse público, incluindo custos de coesão territorial. Privatizar um monopólio que não precisava de o ser, salvaguardando-o por 50 anos, vai contra os interesses do país no longo prazo, mesmo que tenha resultado numa maximização das receitas da venda, algo que certamente seria uma prioridade naquela altura. Era importante deixar esta posição de base para afastar preconceitos. Ser liberal não é defender os privados ou as empresas, é defender um modelo de economia de mercado onde se privilegia a concorrência entre empresas. Um modelo que é tão prejudicado por um Estado demasiado interventivo como por um monopolista demasiado protegido da concorrência, seja ele público, como é o caso da CP, seja ele privado, como é o caso da ANA. As suspeitas levantadas nesta proposta de comissão parlamentar estão contaminadas pelo viés ideológico do PCP, para quem todas as privatizações são más por natureza. Algumas suspeitas são completamente absurdas e assentam num desconhecimento profundo dos processos de compra e venda de empresas e serão facilmente desmentidas no seio de uma CPI. Por exemplo, a ideia de que se fez um favor à Vinci ao atribuir-lhe os dividendos de 2012 não faz nenhum sentido. Outro exemplo é a forma como o PCP confunde propositadamente o valor de uma empresa com o valor dos ativos da empresa. Mas uma CPI também pode servir para isso, para que não se deixem no ar suspeitas infundadas, contaminadas pelo viés ideológico, pelo populismo ou pela simples ignorância. Não vemos a aprovação de uma CPI como uma confirmação de suspeitas lançadas, mas sim como uma oportunidade para que as pessoas ouvidas possam afastar essas suspeitas de forma clara e inequívoca. A aprovação de uma CPI não depende de concordarmos com as suspeitas lançadas, mas sim de concordarmos com a necessidade de as esclarecer de forma inequívoca. Podemos achar neste, como noutros casos, que há outras prioridades de inquérito mais importantes. Podemos achar que algumas propostas de CPI são apenas fugazes populistas para ganhar algum tempo mediático. Mas dificilmente alguma vez nos iremos opor a que se faça escrutínio nesta casa. Não temos receio de escrutínio, não temos receio de trabalhar para que esse escrutínio seja feito, mesmo quando consideramos que havia escrutínio mais importante a fazer. Quem aprecia o escrutínio e a transparência, aprecia-o sempre e não apenas quando concorda com as suspeitas levantadas. Portanto, mais uma vez, não nos iremos opor à realização de uma comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Mariana Leitão.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, encontramos-nos hoje a debater uma privatização com 10 anos por opção ideológica do PCP. E o PCP não esconde a agenda que tem. No próprio pedido de inquérito que apresentou, apresenta e identifica as verdadeiras razões desta iniciativa: reverter a privatização e renacionalizar a ANA. Como querem, aliás, renacionalizar tudo o que mexe? Por cegueira ideológica, o Partido Comunista quer novamente colocar o Estado em todos os setores de atividade. Querem nacionalizar tudo. E essa opção, aliás, é clara na lista de compras que incluem no vosso programa eleitoral. Para além da ANA, querem renacionalizar a EDP, a REN, a Galp. Esqueceram-se de referir, senhores deputados, um pequeno, grande pormenor. É que estas nacionalizações a preços de mercado de hoje, custam mais de 30 mil milhões de euros aos cofres públicos. E essa é uma pequena, grande diferença que os senhores esqueceram. Isto significa que a concretização desta pequena parte do vosso programa eleitoral levaria a um aumento de 30 mil milhões de euros de impostos sobre as famílias portuguesas. E isto é uma loucura completa, a não ser que o PCP queira fazer estas nacionalizações sem pagar o preço por estas empresas. O problema, senhores deputados, é que estamos em Portugal, num Estado de Direito Democrático, no hemisfério ocidental da Europa, não na parte leste, antes da queda do Muro de Berlim. Num país em que a liberdade económica, a iniciativa privada e a propriedade privada são constitucionalmente garantidos de intervenções abusivas do Estado. Voltando à ANA, é importante não enganar os portugueses. E os factos relativos à privatização são muito claros. O Grupo ANA pagou ao Estado 668 milhões de euros de IRC entre 2013 e 2022. Em 2012 só tinha pago 18 milhões de euros. O Grupo ANA efetuou investimentos de 516 milhões de euros entre 2013 e 2022. O número de trabalhadores da ANA aumentou, não desceu depois da privatização. Não há greves, há prémios pagos aos trabalhadores, a empresa vive num ambiente de paz social e laboral. O número de voos e o número de passageiros aumentou exponencialmente, o que beneficiou fortemente o turismo em Portugal. E mais, no Orçamento de Estado para 2024, preparado pelo Partido Socialista, está previsto que a ANA pague adicionalmente mais 3 mil milhões de euros até ao final da concessão. Duas últimas notas, uma sobre o preço da privatização, outra sobre o novo aeroporto. O preço foi efetivamente 3.080 milhões de euros, porque corresponde à soma do valor das ações e do passivo que a sociedade assumiu depois da venda. E este valor foi corretamente anunciado pelo Governo e confirmado pela Comissão Europeia 6 meses depois, que confirmou também que o processo de negociação foi aberto, transparente e não discriminatório. Em segundo lugar, o contrato de concessão não é impedimento para nenhuma localização de um futuro aeroporto de Lisboa. Como já se provou, aliás, no passado, depois da concessão, o Montijo... Termino, Sra. Presidente. Depois da concessão, o Montijo já foi opção. E mais tarde, durante o governo PS, num célebre despacho que durou apenas um dia, o Montijo passou a temporário e Alcochete passou à solução definitiva. Concluído, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o PCP está parado no tempo e ainda sonha com Estados coletivistas e totalitários. Mas neste momento em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril,
é tempo
de explicar ao Partido Comunista que já não vivemos nos tempos do PREC, das nacionalizações e das ocupações. O tempo é outro, para bem dos portugueses e de Portugal. Disse.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Hoje é absolutamente claro que a privatização da ANA só teve em conta o interesse dos privados e eu recorro apenas ao relatório do Tribunal de Contas que foi taxativo, foi lapidar sobre este processo e vou citar apenas algumas das coisas que ele diz. Não salvaguardou o interesse público. Foi um processo assente em várias irregularidades e deficiências graves. Teve graves desconformidades e inconsistências detectadas no caderno de encargos. Existiu um desequilíbrio de contratos a favor do comprador e, por fim, não foi minimizada a exposição do Estado aos riscos da venda. Isto são citações do relatório do Tribunal de Contas. Mas disse mais, e cito, a urgência do Governo PSD-CDS, Pedro Passos Coelho, em concluir a privatização, levou a que a privatização decorresse sem as condições necessárias à sua regularidade, transparência, estabilidade, equidade e maximização do encaixe financeiro para o Estado e, portanto, com esta privatização, o que se fez foi dar de mão beijada a mais uma empresa privada, um setor estratégico e já agora que é monopólio do Estado, a uma empresa estrangeira que tem agora na sua mão decisões muito importantes. Avança e decide as taxas aeroportuárias sozinha. E não é demais lembrar que elas continuam a aumentar e isso tem significado que os lucros da ANA dispararam mais de 2000% desde a sua privatização. Mas, por outro lado, a Vinci não cumpre os investimentos a que está contratualmente obrigada nas infraestruturas dos aeroportos portugueses, por mais pequenos que sejam, como, por exemplo, cadeiras de aeroportos. Mas como se não tivesse dado um poder suficiente à Vinci, o próprio contrato de venda confere-lhe um poder que não poderia ter sobre a decisão que tem que ter em conta interesses do país e não de uma qualquer empresa privada, que tem a ver, sim, com a localização do novo aeroporto. E o Estado, sim, ficou refém dessa decisão com este contrato. E, senhoras e senhores deputados, o Tribunal de Contas diz mais. Diz que neste tema do novo aeroporto, acresce o papel da Vinci no facto de deter a maior parte da Lusoponte e, portanto, ter um outro interesse para lá do que seria normal na escolha do novo aeroporto, que é ter lucro num outro negócio que tem a ver com as pontes. E, portanto, aquilo que se fez foi passar de uma empresa que pouco ou nada sabia do ponto de vista aeroportuário para uma empresa que, na verdade, lhe saiu o jackpot, porque até pagou menos do que aquilo que tinha sido anunciado, que ficou com todo o conhecimento técnico que pertencia, que era do Estado português, para expandir o negócio para outros países. Senhoras e senhores deputados, nós, como todos dissemos, estamos a falar de um setor estratégico para o país, mas parece que alguns não querem saber deste valor estratégico e isso não interessa absolutamente nada e estão perfeitamente confortáveis com isto estar nas mãos do privado e que o interesse nacional não tenha sido em conta e, portanto, ninguém quer saber do interesse nacional. E por isso acompanhamos a proposta hoje feita pelo PCP, porque de facto nós não podemos ficar pela vã indignação e, aliás, ainda antes das eleições, muitas destas bancadas estavam muito indignadas com o relatório do Tribunal de Contas. Aparentemente sofrem todos de amnésia porque agora já não se lembram dessa indignação que tiveram há muito pouco tempo atrás. A direita, PSD, CDS, Chega, agora defendem exatamente os argumentos que a Vinci tem dado, que aliás não é surpreendente, vista a proximidade política com o chefe da Vinci. Mas o Partido Socialista, de facto, não se entende tanta indignação que existiu.
Peço-lhe, por favor, terminar, Sra.
Vou terminar, Sra. Presidente, para que depois não se faça nada com essa indignação e votem contra esta proposta e, portanto, não se compreende. As privatizações têm tido consequências graves no nosso país, esta é mais uma e, portanto, obviamente votaremos a favor para que todos estes esclarecimentos sejam feitos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que, por uma questão de praxis parlamentar, o Chega não obstaculizará nem esta nem nenhuma comissão de inquérito. Por um motivo muito simples, o Chega não tem qualquer receio, não tem qualquer pejo em que seja apurada a verdade e, aliás, defendemos que a verdade deve ser sempre apurada e estamos no sítio certo para o fazer. No entanto, há reparos que têm que ser feitos. Para o PCP, esta é mais uma prova de vida, de subsistência, de mostrar que ainda respiram no panorama político atual e fazem aqui uma prova de vida sabendo de antemão que esta comissão de inquérito não ia ser aprovada. Além da impreparação que tem este projeto que deu entrada. É um relatório com imensas falhas, mal descrito, mal explicado e com imensas, imensas lacunas. Senhores deputados, quando se quer fazer uma comissão de inquérito, deve ser muito mais rigoroso e eficiente na explanação dos motivos. Mas volto a dizer que, não obstante esse déficit de informação que vinha no relatório, o Chega, volto a referir, não vai obstaculizar este pedido. Mas é importante que se saiba que o Chega não alinha nesta retórica com o PCP, em que vem a ANA, vem a Galp, vem a EDP, tudo o que mexe, tudo o que foi privatizado, tem que vir novamente para a alçada do Governo. E